em Caxias do Sul, falava em reforma da Previdência. Ela sai ou não sai? Há um momento para diálogo? O que que acontece? A combinação, ou pelo menos a posição partidária de tantos partidos no nosso país, há uma expectativa de quem está aí caminhando para uma aposentadoria, de quem já tem a sua aposentadoria definida, mas acima de tudo há um grande debate neste momento. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dito que ela vai sair do papel, e de preferência neste ano. Isso de fato acontece, senador Paulo Paim? É uma satisfação recebê-lo aqui na programação da tua Rádio São Francisco na manhã desta segunda-feira. Tudo bem, senador?
Bom dia, Daniel. Bom dia, Thales.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Rio Grande, via Rádio São Francisco, especialmente na cidade de Natal, Caxias do Sul. Eu poderia dizer nesse momento que há uma expectativa muito grande, porque ninguém tem segurança, né? O que que vai acontecer no Brasil nesse momento de tantas idas e vindas do governo que assumiu, né? E a Previdência é a mesma coisa, né? Porque cada um do governo, na verdade, dá uma versão diferente. Uns dizem que vai ser uma reforma dura, mais dura que a do próprio Temer, que tentou e não conseguiu. Outros dizem que não, outros dizem que vai ser mais flexível e há quem diga que vai ser um meio termo. Bom, no quadro que se apresenta, primeiro, a reforma da Previdência não foi fácil para governo nenhum. Não vai ser fácil para ele também. Até porque as contradições são muito grandes em matéria de que se precisa mesmo da reforma nos moldes que até o momento eles falam, né? Eu falo com uma certa segurança porque eu presidi a CPI da Previdência. Eu vejo falar só em diminuir direitos, mas não vejo aquilo que eu gostaria de ver, que é uma reforma na gestão, na fiscalização, no combate à sonegação, o dinheiro que a Dru tira, que tirou 1,5 trilhão da Seguridade Social desde que ela foi criada, na apropriação indébita. Eu não vejo eles falar nisso. Eu queria ver que eles dissessem o seguinte: olha, aquele setor que desconta do trabalhador, que não repassa para a Previdência, isso é crime. Se nós vamos efetivamente cobrar, executar, e não vamos permitir que mais isso aconteça. Então, nesse tema, nesse campo da gestão, da fiscalização, eu ouço falar só, e é delicado também: ah, vamos passar um pente fino, vamos tirar aí a aposentadoria de quem ganha um salário mínimo, 1,5, a maioria fica nessa faixa, 80% dos benefícios da Previdência é um salário mínimo. Nós vamos tirar aí aquele que precisamos, a visão deles não deveria ter dado benefício, o deu parcial, mas eu não vejo eles falar que vamos executar os grandes devedores. A União tem a receber, a maior parte da Previdência, mais de 1 trilhão de reais de grandes devedores. E olha, não adianta alguns, como eles dizem, que nós estudamos essa questão, nós somos a fundo. Ah, mas é uma empresa falida, como a Vale, que tudo bem. Vamos tirar fora as falidas, então. Vamos pegar os grandes bancos que devem bilhões para a Previdência. Como é que isso não vem à tona? Como é que não executam tudo? Eu estou falando isso com a preliminar,
sim,
porque tudo isso nós vamos debater lá a partir do dia 4. Dia 4 eu estou voltando.
Olhar, senador. Sim, senador, o olhar dos partidos, ele será diferente nesse momento com Bolsonaro, a questão do envolvimento entre apoio ao governo ou não apoio ao governo? Como é que o senhor vê essa flexibilização dos partidos em relação à discussão e a comparação com anos anteriores, como foi o caso com, por exemplo, o governo de Dilma Rousseff, enfim?
Olha, o governo do presidente eleito Bolsonaro, ele terá problemas também, porque esse é um assunto previdência, é um assunto que toca o conjunto da sociedade. Quem manda nessa pressão enorme na questão da previdência é muito menos o governo e muito mais o mercado. Se o mercado continuar pressionando, como está pressionando 24 horas por dia, dizendo que tem que fazer, tem que fazer. Olha o que eu ouço, eu estou dizendo, eu acho que ouvindo todo dia, né? E se resolver o problema da Previdência, vai resolver o problema da saúde, da educação, de mais emprego, da economia. Mas, pelo outro lado, eles dizem que vão desonerar a folha. E agora, nem o Estado, nem o empregador vai poder precisar pagar mais a Previdência. Isso é que eu ouço. Eu estou ouvindo por eles. Mas se eles dizem que está quebrada, como é que as partes que mais contribuem não vão mais contribuir? Aí, eles apontam para o regime de capitalização. O que é a capitalização? Na verdade, é uma poupança que você vai ter, que você vai ter que aplicar, e ali vai aplicar nos fundos de pensão, e os fundos de pensão vão aplicar no mercado, se não derem certo, adeus. Capitalização é isso, é capitalizar. Você bota lá o dinheiro, você capitaliza, como pode descapitalizar? Então, eu estou vendo um quadro muito delicado, no momento da população entender o que está acontecendo, e exigir que, pelo menos, por que cada um não continua pagando a sua parte? Aquele que paga sobre a folha, desde a consciente, eu fui consciente, é aquilo que mantém a Previdência. É uma responsabilidade social do empregado, do empregador e do Estado. O empregador paga. Grande parte paga sobre a folha 20%. Ou se não, algum outro setor paga um mês, três, até 2 meses, até 4 meses. Poder ter resultado, mas pagam até 2,5. Se abrir mão desse capital, dessa contribuição que é feita com a responsabilidade social, aí sim a Previdência quebra. Então,
sim,
tudo isso vai ser debatido.
Agora,
não dá para você achar que vai resolver o problema da Previdência dizendo para as pessoas pagarem menos.
Senador, hoje é dia 21 de janeiro, né? Ou seja, 21 dias do governo Bolsonaro, já que a gente entrou no assunto. Que avaliação você faz desses primeiros 20 dias de governo Bolsonaro? A gente teve ali algumas questões de anúncios pela manhã, mas daí durante a noite houve algum recuo. Tem também essa questão do filho do presidente, né, o Flávio Bolsonaro. Que avaliação você faz dos 20 primeiros dias do governo, do novo governo?
Olha, a melhor maneira que eu posso, acho, nesse momento, é comparar com os governos anteriores. Se nós analisarmos todos os governos que assumiram no passado, a maior confusão está agora. Eu estou dizendo que vocês mesmos estão tranquilos, vocês que estão nos entrevistando. Como nós, que vamos assumir agora, estamos tranquilos, a sociedade está intranquila. Se depositou, assim, eu não sou daqueles que, olha, se perdeu, acho que tudo agora vai dar errado. Não, eu estou com os parênteses certos. A intranquilidade é muito grande, porque você não viu até o momento, claro, são só 21 dias, tem uma medida de impacto no campo social, no econômico e mesmo no político, nada. Nada, são contradições para todos os lados. Mas são só 21 dias. Eu espero ainda que essa bateção de cabeça que esteja acontecendo agora, melhore passando os próximos meses. Eu vou torcer para isso. Eu não sou daqueles que dizem que será melhor. Eu diria que o governo, até o momento, não acertou. É uma confusão generalizada, e nem no campo econômico, no social e nem no político. E quanto às questões, eu sempre dizia, porque vocês têm que acompanhar a minha posição em relação ao próprio governo Lula e Dilma. Eu dizia, denúncia feita, investiguem tudo, bom, culpado, inocente. Como eu falava isso no passado, eu falo também no presente, doa quem doer, que se investigue tudo.
Certo. E, senador, para a gente concluir a entrevista de hoje, já agradecendo também ao senhor, o senhor sempre foi uma liderança do Partido dos Trabalhadores, né? Inclusive por momentos de posições, justamente, na trajetória final do governo da presidente Dilma Rousseff, o senhor chegou um momento em que até alguns integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores queriam a sua expulsão do partido em relação a algumas defesas que o senhor fazia justamente na mudança dessa situação da Previdência. Como é que o senhor vê a execução política a partir de agora, depois da situação do ex-presidente Lula estar preso, também integrantes do partido, e o posicionamento do partido quanto gerimento do partido e ações do partido a partir de agora em todo o país, até porque nós estamos a 2 anos das eleições para um próximo pleito, e são as eleições municipais que são sempre muito importantes para os partidos.
Primeiro, eu sou, como eu digo, uma mãe, sou apaixonado pela democracia, né? no último termo, com a democracia tudo, sem a democracia nada, né? Então nós temos primeiro que entender, ao contrário do que alguns não entenderam no passado, que houve um processo eleitoral. Isso não é, não estou falando de forma pejorativa. A esquerda perdeu, a direita ganhou. Então a direita foi para ter governo e a esquerda virou oposição. Né? Faça o papel da oposição. Aí você vai ter um problema de fato. O que faz a oposição? Ela tem o direito de fiscalizar, tem o direito de criticar, mas tem que propor também. Então, assim, eu vejo a oposição. Faz a crítica, você fiscaliza, faz a crítica que ele está errado, propõe, vota naquilo que entende que é bom para o país e vota contra aquilo que você entende que não é adequado. Esse é o papel que nós temos que fazer. Prestar atenção, a turma que vem, inclusive, é o próprio governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro for mal, com certeza, pior é para o povo brasileiro. E nós queremos o melhor para o povo brasileiro. Dois, né? Quanto ao papel dos partidos de oposição, eu acho que tem que ter uma visão mais ampla e saber uma visão que contemple na nossa forma de pensar um projeto para o país, para o bem de todos. E aí, naturalmente, quando eu falo bem de todos, é respeitando as divergências partidárias, inclusive no campo, digamos, da centro até a centro-esquerda. E parte do centro fica mais à esquerda, quem está no centro hoje, no país, e parte do centro também vai para a direita. Ninguém é dono do chamado centro, né? Que é a função que eu acho do equilíbrio, é buscar um centro e fazer uma parceria. Então, nesse aspecto, tem que um pouco parar com as políticas individuais, mesmo achar que esse ou aquele partido é o dono da verdade, procurar fazer uma frente, que eu chamo frente ampla pelo Brasil, unificando aqueles que querem caminhar mais próximo, pensando no conjunto da população e olhando, como você mesmo já sinalizou, as eleições próximas. Então, olhar as eleições não é fazer política só pensando na questão eleitoral. É ter projetos que qualifiquem cada vez mais aqueles que quiserem administrar as prefeituras do Estado, logo ali e também as próximas eleições. O debate sobre o processo eleitoral é permanente, mas em cima de causas e não de coisas, mas de quem quer chegar ao poder.
Okay.
Então, eu acho que o PT cumpre, digamos ou não, foi o partido com mais votos no campo da oposição, que foi o segundo turno. A disputa do Bolsonaro perdeu, mas foi o partido com mais votos. Você tem que saber conversar com todos os outros partidos, e eu vou terminar com isso, né? Tirando aquela ideia que por muito tempo, infelizmente, existiu, de que, tudo bem, eu quero uma frente, eu quero coligações, mas eu tenho que sempre eu ser um candidato ou a presidente, ou a governador, ou ao município, né? Tem que ter grandeza política, pensando no Brasil. Muitas vezes nós temos que buscar alguém que vai ser um candidato ao cargo principal, e não seja, inclusive, do nosso partido. Nós podemos estar juntos nessa construção coletiva.
Certo.
Eu acho que é um erro nesse sentido acontecendo no longo da história, por isso chegamos nesse momento que estamos agora. Não como PT, relativo a todos os partidos que têm uma visão.
Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores Gaúcho, com a sua natureza, né, fixada aqui em Caxias do Sul, nasceu em Caxias do Sul. Muito obrigado mais uma vez por atender a reportagem da tua Rádio São Francisco. Um bom ano para o senhor.
Obrigado, um abraço a todos, até mais.
Um abraço a todos.